Louvor e gratidão seja ao Senhor. Paz seja convosco. Paz seja conosco daquele que nos a trouxe e nos concedeu. Ele disse: a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá, mas somente como Deus pode dar. Que eu fisicamente não estou na melhor forma, isso vocês podem compreender, mas espiritualmente eu fui refrigerado e sou grato a Deus por aquilo que Ele já fez. Mas na última noite eu dormi só 2 horas e 5 minutos após as 2 da manhã, a noite tinha passado e eu tinha deitado só à meia-noite. Eu subi e desci o quarto, li e me aprofundei naquilo que o Senhor havia feito por mim e por nós. Então, em seguida, eu me sentei no chão, ao lado da cama, para agradecer ao meu Deus por aquilo que Ele fez. E a noite o sono havia passado. Amados, Deus fez grandes coisas em nós. Eu ainda tenho um desejo que vocês, por favor, devem cumprir também, que nós cantemos um hino conjunto. Eu espero que encontre. Ó Cordeiro de Deus, 299. Vamos cantar de todo o coração. Glória e louvor seja ao Senhor. Isso nós cremos de todo o coração. Aconteceu por você. Aconteceu por mim. Tudo o que o nosso Redentor fez, isto Ele fez por causa dos redimidos. E nós leremos algumas passagens bíblicas para passar isso diante dos nossos olhos. Que Deus possa nos esclarecer a sua palavra e nos conceder graça para crermos de fato. Nós não somente estamos aqui para festejar a ressurreição do nosso Senhor, nós estamos aqui para nos deixar dizer que com Ele nós ressuscitamos, que Ele ressuscitou. Nós sabemos isso, isso nós cremos. Mas se você deseja vivenciar a primeira ressurreição, então creia que você com Ele ressuscitou. Há pessoas, elas falam da fé da transformação, da fé do arrebatamento, e tem a sua imaginação a respeito. Deixe-me vos dizer claramente, Deus faz tudo de acordo com a sua palavra. Também aquilo que ainda está para acontecer se cumprirá, como Ele disse. Eu desejo, por isso, como primeira coisa, ler de Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Efésios 2, versículos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assim está escrito. Assim nós cremos. E assim é. Tudo o que foi definido no plano de Deus, nele já se realizou. É somente uma questão de tempo para que possa em nós e através de nós se revelar não somente a ressurreição do nosso Senhor, mas a tua e a minha ressurreição com Ele. Ele fez a fiação para que se tornou fiador, para que os seus não ficassem no túmulo, mas tomassem parte da ressurreição. Todos que já foram, partiram antes de nós, surgirão, como está escrito, quando Cristo, com o chamado para despertar, com a trombeta de Deus e com a voz do arcanjo, quando Ele vier, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós que vivemos e restamos, seremos transformados e juntos seremos levados para cima, para a glória. Assim o Senhor disse, assim será. Nós cremos, como diz a Escritura, nós não podemos de outra forma. A fé necessita de um fundamento. A interpretação, ela está no ar, no vazio, mas a palavra é o nosso fundamento. Nela, a nossa fé está ancorada. Deus, que é rico em misericórdia, Ele, você e eu, todos os filhos de Deus, Ele agraciou e perdoou as nossas transgressões. Isto nós temos que deixar valer como um fato divino em nossas vidas. Nós podemos crer na mentira de Satanás, mas nós também podemos crer na verdade de Deus. E eu penso, nós estamos aí para crer aquilo o que Deus nos disse. Da mesma forma, está em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, as partes, fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, a inimizade, tendo abolido na sua carne a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para que dos dois ele criasse em si mesmo um novo homem, fazendo assim a paz, transformando em um pacificador. Uma pessoa que é nascida de Deus é uma nova pessoa, e essa nova pessoa é um pacificador. Não há pessoa que tenha sido nascida de Deus, que se tornou nova, que seja um perturbador, isso não seria de acordo com a mente e a natureza de Cristo, e também que seria contra a palavra de Deus. Um ser humano que de fato vivenciou a Deus se tornou uma nova pessoa. Ele procura a paz e vai atrás dela e evitará qualquer disputa e briga. Por quê? Porque a paz de Deus, que é maior do que toda a compreensão, então preencheu ou pode então reger os nossos corações e mentes. Se a sensatez nos rege, então às vezes até vale o direito do punho. Mas se a paz de Deus, que é maior do que toda a sensatez, se rege no teu e no meu coração, se chegou lá, então nós somos pacificadores. Então a inimizade foi retirada de uma vez por todas. Paulo escreve aos Romanos: assim, então, nós temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Um compositor canta: se paz com Deus preenche a minha alma, então regozija-se e jubila o coração. Esta paz de Deus deve hoje nos atravessar. Ele nos vivificou com Cristo e nos ressuscitou com Ele, e com Ele nos colocou nos lugares celestiais. A morte perdeu seu poder em nós, porque Jesus Cristo, Ele venceu a morte. Ele até desceu ao inferno. Vamos ler algumas passagens bíblicas juntos, começando com Mateus 27, uma das mais conhecidas e abrangentes do que se refere ao acontecimento da crucificação. Mateus 27, a partir do versículo 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que estavam ali ouvindo isto diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos, e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Que acontecimento aqui aconteceu por nós, quando os crentes do Novo Testamento e ao mesmo tempo aqueles que já no Antigo Testamento colocaram sua esperança no vindouro Salvador e Redentor, eles vivenciaram um dia no qual eles ansiavam. No Antigo Testamento, eu desejo ler duas passagens. Uma de Oséias, capítulo 13, e a outra do profeta Zacarias. Aqui está, em Oséias 13, versículo 14. Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Especialmente a primeira parte do poder da morte, eu deveria libertá-los da morte, resgatá-los. Teve que vir um sobre o qual a morte não tinha poder. Ele morreu, mas porque para tirar o espinho da morte, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Paulo diz: morte, onde está o teu espinho? Inferno, onde está a tua vitória? E ele diz: graças seja Deus que nos concedeu a vitória através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Zacarias, no capítulo 9, no versículo 11, Zacarias 9, versículo 11, ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai para o lugar forte, ó presos da esperança. Havia pessoas que até lá estavam no paraíso, que tiveram que esperar até que no Gólgota a obra de redenção tivesse sido consumada. Paulo, ele escreveu aos Efésios claramente e nos comunicou o que aconteceu. Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 8. Efésios 3, versículo 8. A mim, o mínimo, e subindo às alturas, libertou os cativos e deu dons aos homens. Mas porque ele desceu, que sentido tinha isso? Que ele também anteriormente, que ele subiu, qual sentido é isso? Porque anteriormente ele desceu aos lugares profundos da terra, ele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para preencher todo o universo. Que palavra maravilhosa! Mas não somente uma palavra maravilhosa, mas um fato maravilhoso. Nós, em Mateus 27, nós lemos que os túmulos se abriram e muitos dos santos que dormiam ressuscitaram com ele e após a sua ressurreição apareceram. Sim. Ele aprisionou cativo a prisão e concedeu às pessoas dons. Ele que desceu é o mesmo que subiu altamente para preencher todo o universo. Ele venceu a morte, o diabo e o inferno. Vocês podem crer nisso? Eu posso crer, porque ele é o Senhor. Embora tivesse tomado forma de servo e fosse encontrado totalmente, teve que entrar em natureza humana totalmente por nossa causa, mesmo assim, ele permaneceu o Senhor que tinha poder sobre a morte. Ele engoliu a morte na vitória. E com ele podemos viver, porque isso ele disse: eu vivo e vós também deveis viver. Ele diz: eu sou a ressurreição. Ele provou, não somente com Lázaro, ele em si mesmo provou, mostrou, e em você e em mim. Nós uma vez temos que nos ver na obra completa de redenção, nos ver a nós mesmos introduzidos nela. Aconteceu por nossa causa. Ele sofreu no meu lugar e no teu lugar. Nós éramos os separados de Deus, os abandonados de Deus. Então, ele tomou o teu e o meu lugar. A minha punição foi colocada sobre ele. E nesse momento, Deus recuou e ele exclamou o que você e eu teríamos que gritar: meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? No próximo momento, se cumpriu o que Paulo, escreve em 2 Coríntios 5, versículo 19: Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Uma vez, ele tomou o nosso lugar e disse: meu Deus, por que me desamparaste? No próximo momento, a lança atravessou o seu lado e o sangue jorrou. E nós fomos reconciliados com Deus nesse momento, quando o sangue do Cordeiro jorrou. Amados, a redenção é valorosa e cara, não com coisas passageiras, com prata ou ouro, mas foi paga com precioso e santo e imaculado sangue do Cordeiro de Deus, que era sangue divino, e com isto atuação, poder de libertação e salvação a todos que creem. Às vezes, a nossa fé está descansando em nós mesmos, está baseada em nós mesmos e não no Senhor. Nós vemos aquilo que nós não fizemos, ao invés de olharmos para aquilo o que o Senhor, pela graça, fez por nós. Há uma multidão comprada pelo sangue que não olha para si mesmo, mas olha para o Senhor, que aceita a obra de redenção pessoalmente para si na fé. No Apocalipse nos é descrito esse rebanho, independentemente como nós queiramos ordenar em termos de ensinamento. Uma coisa nesse contexto é importante, eu desejo ler essa passagem, Apocalipse 7, versículo 9. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todos os povos, e de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos quatro animais, e prostraram-se diante do trono, sobre seus rostos, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Deixe-me ler um pouco adiante ainda, qual seja esse versículo. Versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sob o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, ou calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Nós ontem, no filme do irmão Branham, nós ouvimos que quando esse dia vier, então o Senhor, Ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Será uma manhã gloriosa que virá e que não conhecerá mais um anoitecer. Eu, em termos de ensinamento, não desejo entrar em mais detalhes sobre essa passagem, porque nesse dia estamos ocupados sobre o que aconteceu para nós. Vamos aqui ler do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado Na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios. E partindo, ela anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido vista por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Foi difícil crer que esse homem, que eles haviam confiado, de repente estava lá sem poder se ajudar, sem ter qualquer poder, se deixou bater, se deixou tirar a barba, se deixou gritar, zombar, e eles pensaram que ele libertaria Israel e colocaria o reinado, e então regeriam com ele, reinariam com ele, o que teria adiantado se ele naquela época tivesse já colocado o reinado sem ter trazido a vida eterna e sem ter vencido a morte e sem ter concedido a redenção no reino de Deus, as pessoas têm que poder viver eternamente, porque virá quando o tempo findar na eternidade, virá o fato que não haverá mais morte, não há mais sofrimento e não mais gritaria, porque a morte para sempre deixará desaparecer. Assim nós já lemos no profeta Isaías. Além disso, uma passagem muito maravilhosa que já naquela época o profeta, na fé, expressou: sim, toda a história da salvação foi já predita na palavra de Deus. Isaías 25, versículo 8: e deixará desaparecer eternamente, e aniquilar a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo, de toda a terra, porque o Senhor o disse. Aleluia! Ele disse: assim acontecerá. Deus mantém aquilo que ele promete, e então virá o tempo para o povo de Israel. E está no versículo 9 ainda: e naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Deus já ordenou tudo. Ele tem um plano maravilhoso com a noiva, ele tem um plano com o Israel eleito, com Deus tudo está certo. Importante é que também nós nos deixemos trazer em concordância com ele e a sua palavra. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós lemos, a partir do versículo 24, Atos 2, a partir do versículo 24, o qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Depois de todo o luto, depois de toda a tristeza, depois de toda a vergonha que ele tomou sobre si, e até desceu ao inferno, lá onde você e eu com certeza teríamos ido se o Senhor não nos tivesse redimido. Lá ele desceu, ele simplesmente cumpriu tudo, tudo, e ao terceiro dia ressuscitou. Ele soltou as dores da morte, ele surgiu, e nós com ele. Adiante, Pedro explica: homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno ou no, na morte, nem a sua carne viu a corrupção. Que palavra maravilhosa! Não enfatizamos nesse lugar repetidamente, colocamos à luz do candeeiro que Deus faz tudo de acordo com a sua palavra. Tudo aconteceu através da palavra falada de Deus. E então nós temos a palavra falada e Deus nos torna de novo vivo, como se fosse falado fresca do trono para nós. Quando, se o Espírito de Deus está em nós, então ele nos vivificará e nos ligará com a palavra vivificadora, porque Jesus disse: a palavra que eu vos falo, estas são espírito e vida. Na palavra de Deus há espírito e vida para você e para mim. Está tudo consumado aqui. Estão as promessas, não somente para o Redentor, mas também para os redimidos, para você e para mim. Paulo, ele expressou em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51, e em algumas outras passagens, ele disse: Esse corpo mortal tem que vestir a imortalidade e o corpo corruptível tem que vestir a incorrupção. Virá, porque Deus assim disse. A Santa Escritura nos diz, na carta João, 1 João capítulo 3, nós o veremos como ele é e seremos iguais a ele. Nós seremos transformados em um corpo ressurreto como filhos e filhas de Deus. Nós nos sentaremos com ele no seu trono, como ele venceu e se sentou no trono do Pai. Apocalipse capítulo 3, os dois últimos versículos. Jesus venceu e se sentou no trono no céu. A multidão vencedora, no começo do milênio, se sentará com ele no seu trono e nós com ele regeremos. Então, o Redentor e os redimidos estarão juntos, o vencedor e a multidão vencedora. Amados, vamos hoje ver isso na fé, que nós fomos introduzidos na obra de Deus, não somente o que aconteceu com Cristo, mas que aconteceu em nós, em Cristo e através de Cristo. Compreendemos isso? Se nós soubéssemos que ele morreu, mas não crêssemos que ele morreu por nós, o que isso nos adiantaria? Se nós soubéssemos que ele ressuscitou e todos os anos festejássemos a sua ressurreição, o que nos adiantaria? Se não soubéssemos que nós com ele fomos ressuscitados, o que nos adiantaria? Se soubéssemos que ele entrou na glória, se não soubéssemos que também nós com ele fomos colocados na glória. E eu vos pergunto hoje, nesta manhã, se João, que foi levado à ilha de Patmos pela causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, quando ele viu a multidão diante do trono, antes de que existisse no seu número completo, ele já naquela época a viu. Então, tem que estar certo. Nós cremos o que Deus disse. É verdadeiro. A Santa Escritura nos coloca tudo assim diante dos olhos, como se já tivesse acontecido. E lá, alguns entenderam mal as afirmações de Irmão Branham. Ele fala, na forma do passado, coisas que ainda estão no futuro. E então vêm os escribas e especialistas da mensagem e dizem, ah, aqui ele disse, o profeta Isaías, ele, 810 antes, ele já havia dito, ele foi ferido por causa dos nossos pecados, tudo passado, forma do passado. E quando aconteceu? Quando o tempo havia se cumprido. Não basta somente que nós procuremos algumas coisas para depois nós possamos realçá-las de forma especial, mas sim que nós as ordenemos biblicamente para que nós possamos ter uma visão geral daquilo que Deus planejou e o que ele tomou para fazer. Alguns pensaram, Davi, o que é de fato com você? E então Pedro explica, Davi, ele morreu, o seu túmulo está aqui. Estou alegre que ele não disse, ele está aqui. Ele somente disse, a sua sepultura está aqui. Isso está certo para mim, isso também para mim está bom. Mas o que foi? Ele era um profeta. Ele foi um profeta e no singular, na primeira pessoa, ele falou como se referisse a ele mesmo. E era o Espírito de Cristo que através dele havia falado. E a palavra que se referia a ele se cumpriu literalmente nele. Sobre a terra, do seu nascimento até a sua ascensão, cada palavra da Escritura se cumpriu nele. O mesmo Deus carrega a responsabilidade pela mesma palavra que foi dado à congregação. E toda a Escritura se cumprirá, sequer uma promessa ficará de fora, não também a última se cumprirá em você e em mim, na completa congregação da noiva. Nós esperamos por esse dia, todos nós, e nós desejaríamos que viesse rápido, que viesse em breve, para que nós pudéssemos ser tirados dessa terra, para então estarmos todo o tempo com o Senhor. Quem de nós já tem uma ansiedade de ser levado daqui, já está aí, talvez um pouquinho pelo menos, sim, ainda virá mais, virá ainda mais. Ontem nós falamos do ninho das águias e da pequena águia, tudo que era aconchegante foi tirado e só restaram espinhos e as jovens águias estavam felizes que puderam sair do ninho. O nosso Senhor deixará acontecer algumas coisas ao nosso redor para que não fique muito confortável, mas então nós poderemos contar que Ele virá e nos levará para o lar. E nos levará para a sua glória. Está consumado. Nós fomos redimidos. Nós fomos agraciados. Deus nos perdoou. Nos anunciou a sua palavra e a sua vontade. Nos introduziu no seu grande plano e por isso somos gratos que nós possamos ter sido fortificados na fé que Deus, através de Cristo, nos incluiu dentro do seu programa. Nós fomos crucificados com Ele morremos, com Ele fomos sepultados e com Ele nascemos para uma nova vida. É uma consumada obra de redenção que nós, como redimidos na fé, aceitamos. Nós só precisamos agradecer a Deus. Deixe-me ainda ler de Atos Apóstolos 2, alguns versículos adiante, qual seja, a partir do versículo 35 até 36. Aqui está. Talvez a partir do versículo 33. Este Jesus, Deus ressuscitou, somos testemunha disso. Após ter sido elevado pela direita de Deus e ter recebido o Espírito Santo prometido do Pai, agora ele, como vocês mesmo vedes e ouvis, ele derramou aqui. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro, em uma única pregação, incluiu tudo. Ele não esperou, mas ele falou do Gólgota, do derramamento do Espírito Santo. Ele diretamente proclamou um pleno evangelho no primeiro dia. Ó, que nós hoje pudéssemos pregar o mesmo pleno evangelho e vivenciá-lo com Deus. Eu não sou uma pessoa que dá muita importância a coisas que são ditas, mas há pessoas que se pode confiar. E ontem à noite, após o culto, veio a nossa preciosa irmã Müslacher e me interrompeu na conversa e disse: irmão Frank, eu tenho que te dizer algo. Quando estava sentado lá atrás, eu vi como um raio desceu brilhante, ou seja, lá onde você estava, e que desse raio se formavam como pombas brancas, até mostrou o tamanho, e veio sobre cada um. Nós podemos contar que com Deus, Páscoa e Pentecostes podem cair num dia só. Deus é o mesmo. O que devemos esperar? Ele já preparou tudo. E se nós chegamos na fé a Ele e não duvidamos mais, mas nos tornamos alegres que Deus nos agraciou e não repetidamente começamos de novo a girar de novo a mesma música. Quanto tempo Deus ainda deve suportar conosco? Quando nós estaremos livres e contentes e quando agradeceremos ao nosso Deus pela consumada obra de redenção? Quem quer ser preenchido com o Espírito Santo de Deus não precisa orar pelo batismo no Espírito, ele somente precisa da profundeza da sua alma agradecer pela redenção e por aquilo que aconteceu no Gólgota. E neste agradecimento que vem e passa para o louvor, então o nosso espírito é ligado com o Espírito de Deus, e então o Espírito nos domina, e então não falamos mais nós, mas então o Espírito fala através de nós. Este é o caminho bíblico, e eu creio que nós entramos através dele. Aleluia! Nós entramos através dele e nós contamos que ainda hoje grandes coisas acontecerão. Quantos foram abençoados ontem? Deixe-me ver suas mãos. Que dia maravilhoso! Que dia maravilhoso! Eu digo mais uma vez, fisicamente eu poderia até caminhar na bengala, mas espiritualmente fui renovado, fortificado, consolado. E me alegrei com todos vocês de coração. Quantos foram curados? Deixe-me ver suas mãos. Olha as mãos. Eu sabia, Deus fará algo grande. A sua palavra é verdadeira. Ele não precisa voltar atrás e não precisa corrigir nada. Ele somente procura pessoas que creem nele e confiam nele. Vamos também hoje fazê-lo. E, de fato, na oração, nos dedicarmos a Deus e buscarmos a conexão com ele. e nos deixar levar no Espírito, e então o seu Espírito virá sobre nós e tomará o controle, a direção. Louvado e glorificado seja o Senhor. Ele ressuscitou. Nós, com Ele, ressuscitamos. Nós somos parte dEle. E o que ainda está para acontecer, certamente se cumprirá. Também o último, que os nossos corpos terrenos serão transformados e nós seremos levados para a glória. Quem entrará como vencedor pelo portão de pérolas será você? Serei eu? Deus conceda graça para que todos possamos estar lá quando o Senhor buscar os seus. Amém. Vamos levantar e agradecer juntos. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o seu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Eu o amo. Eu o amo. O precioso Cordeiro de Deus, que me amou e por mim morreu no madeiro da cruz. Eu o amo. O precioso Cordeiro de Deus, que me amou e por mim morreu no madeiro da cruz. Eu peço que o irmão Rus venha orar junto conosco e nós todos oramos juntos. Fiel Deus, nós te agradecemos por tua fidelidade. Jamais tu falhasse em dar a nós a tua palavra. Jamais deixasse faltar a tua bênção a nós. Jamais deixasse dar a cura àqueles que estavam ansiosos por isso, Senhor. Nós te adoramos. Nessa hora, nós te agradecemos por todas as palavras do consolo, todas as palavras da promessa, todas as palavras da correção. Senhor, tu estás te esforçando para preparar o teu povo para a tua vinda em breve. Nós te adoramos, ó Senhor. No nosso meio, nós te falamos, seja bem-vindo, Senhor, ó Jesus. Nós precisamos da tua presença e nós sentimos que tu não estás longe, mas que tu estás próximo. Aleluia! Receba a honra, receba o louvor. Meu Deus, Senhor, a ti somente cabe a honra, a ti somente cabe o louvor. Nós te agradecemos também por tudo o que fizesse a cada indivíduo aqui e que tu ainda farás. Nós te adoramos e louvamos a tua graça. Senhor, conceda a todos nós corações gratos nessa hora, nesse momento, Senhor, para que possamos abrir os nossos corações e bocas, Senhor, porque nós vimos que tu és cheio de graça e misericórdia, cheio de amor. Tu nos amaste primeiro, por isso nós podemos também amar a ti, Senhor. Adoração, louvor e honra seja o teu maravilhoso nome. O teu povo está regozijando a ti, jubilando a ti. Os teus eleitos glorificam a ti, Senhor. Tu és nosso, nós somos o teu povo. Receba o louvor, receba a honra e a adoração. Nós te agradecemos também que tu concedesse a força ao nosso irmão para trazer a palavra. Senhor, tu guiarás adiante e o direcionará, e a todos nós, Senhor, tu nos guiará para a água da viva vida. Adoração seja o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ó Deus. Aleluia. Aleluia. Pai Celestial, de coração eu te agradeço que nós reconhecemos o dia da visitação graciosa que tu fizeste para nós, e também a mensagem e o mensageiro nós aceitamos e recebemos. Amado Senhor, naquela época em Pentecostes, pôde ser ouvido e visto que tu te revelaste, que tu abençoaste, que o teu espírito havia caído, e como nos é descrito, ele se colocou sobre cada um deles. Senhor, venha tu com a coluna de fogo para baixo, venha em espírito, desça, reparta-te no nosso meio, vem sobre cada um que através do teu sangue foi redimido. Venha com a tua vida, com o teu espírito, com o teu poder sobre todos nós. Nós te agradecemos pelo Gólgota, por teu santo e precioso sangue. Tu nos redimiste, nós somos a tua propriedade. Abençoa-nos, então estaremos abençoados. Ajuda-nos, então estaremos ajudados. Cura-nos, então estaremos curados. Corrija-nos, então estaremos corrigidos. E aperfeiçoa-nos para o grandioso dia da tua vinda. A tua palavra é verdadeira. Aleluia. Senhor, eu te agradeço. Tu estás presente e está caminhando por nossas fileiras para confirmar a tua palavra e para deixar o teu Espírito vir sobre nós. Senhor, nós te agradecemos. Aleluia. Aleluia. Glória seja a Deus. Aleluia. Glória seja a Deus. Aleluia. Aleluia. Fui redimido por seu sangue. Aleluia. Aleluia. Como estou bem. Aleluia. Aleluia. O Salvador é meu. Aleluia. Quão belo é estar salvo.
Amém.
Amém. A paz recebi que o mundo jamais pôde me dar. Também na tribulação e sofrimento, Jesus é sempre meu amigo. Que alegria, Jesus é meu. Paz no meu coração. Jesus é meu. Alegria em toda dor. No Senhor somente. Não, jamais Deus me abandona, me chama com doce voz. Veja, eu te protejo e te guio para a salvação. A palavra de Deus me anuncia do Salvador do mundo. E desde então a paz iluminou meu coração as minhas preocupações se transformaram em alegria. Ó meu Jesus, como eu te amo. Paz no meu coração. Jesus é meu. Alegria no meio de todas as dores. A Ele somente. Não, jamais Deus me abandona. Me fala com doce voz. Veja, eu te protejo, te guio para a salvação. Esse tesouro eu tenho. Quando vim ao Salvador e tomei a cruz cheia de vergonha sobre mim. Então, até Jesus aparecer e te levar para si. E então, em breve estarei na terra do Pai. Paz no meu coração. Jesus é meu. Alegria no meio de toda dor. Por Ele somente. Não, Jesus jamais me abandona. Fala comigo com doce voz. Veja, eu te protejo, te guio até a salvação.